science and technology.
Estamos on com mais um Ciencion. Hoje vamos falar de clínicas jurídicas. O que será isso, hein? Eu não tenho a mínima ideia. Eu sou Pedro Alfredo, professor aqui da UFBC, e nunca foi tão propício eu dizer essa frase que é o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Oi, Pedro, Isa e ouvintes. Hoje a frase que eu vou trazer do Albert Camus: sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a criação autêntica é um dom para o futuro. Tudo bem, Isa?
Tudo certo. Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Não pensei em nenhuma frase, mas as frases estão sofisticadas demais. Acho que dessa vez eu vou ter que manter só no oi.
Tá ótimo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo este áudio. Seja bem-vindo no Ciencion, um projeto de extensão aqui da UFABC que trata diretamente com a partícula elementar da ciência, o cientista e pesquisador. Hoje a gente tem o prazer de receber uma pauta aqui produzida pela Isa e Graciela. E aí, meninas, quem vocês trouxeram hoje?
Oi, Pedro. Bom, hoje a gente tem dois professores aqui da UFABC com um currículo imenso, então eu já vou avisando que eu vou fazer aqui um resumo dos dois, senão metade do programa vai ficar só falando sobre esse super currículo deles. Bom, vamos começar, né? O professor Salomão é professor do bacharelado em políticas públicas e do programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do ABC e é bolsista produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq. Compõe a rede escola pública e universidade, articulação contra o ultraconservadorismo na educação, o GT de Políticas Educativas e Direito à Educação do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o Consórcio Global sobre Privatização da Educação e Direitos Humanos e é coordenador, né, Salomão? Depois você me corrige, do Grupo de Pesquisa Direito à Educação, Políticas Educacionais e Escola. Tá? Bom, além disso, ele é coordenador de Clínica das Políticas Públicas e Direitos Humanos aqui da UFABC, que é um pouco que ele vai falar hoje aqui com a gente. Tá? Doutor em Direito de Estado pela Universidade de São Paulo, com graduação em Direito e Mestrado em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Bem-vindo, professor Salomão. E vou apresentar agora rapidinho também a professora Carolina. Professora visitante da Universidade Federal aqui também do ABC, junto ao curso de Políticas Públicas. É doutora em Direito Constitucional, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito e bacharel em Direito da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área do Direito, com ênfase nos direitos humanos. Atua principalmente nos temas como Teoria Geral do Direito, Metodologia do Direito, Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, Direitos Sociais e Direito do Consumidor. Seja bem-vindos, professor Salomão, professora Carolina. Toda vez que a gente começa o nosso programa, a gente sempre pede para os convidados falarem um pouco da história que não está no currículo, né? Um pouco da trajetória de vocês, que a gente não consegue ver no Lattes, experiências, trajetórias estudantis, enfim, o que, que não está no Lattes, mas que vocês gostariam de dividir com a gente?
Graciela, obrigado, é uma alegria poder participar do Ciencion com vocês, agradecer especialmente o convite da Isa, enfim, que fez para a gente poder participar desse momento de conversa, né? Eu sou Salomão, como gentilmente a Graciela apresentou, né? Enfim, eu sou advogado, né? Enfim, apesar disso, eu acho que eu sou uma pessoa, sou boa gente, assim, enfim, em geral, na maior parte do tempo, né?
Mas tenho essa advogado, formação. Mas é boa gente.
Vamos ver se isso se sustenta até o final, né? Mas, enfim, tenho essa formação, né? E começo dizendo isso, assim, né? Porque, de fato, é a partir desse lugar de estudante de direito no final da década de 90, né? E como advogado de direitos humanos que eu construí a minha reflexão, a minha trajetória acadêmica. Foi a partir daí que eu, né, fui fazer pós-graduação, mestrado na área de educação, doutorado em direito à educação, e tenho acompanhado esse campo do direito e das políticas educacionais por essa trajetória, ou seja, não por um início, digamos, por ser instigado a partir do campo acadêmico, mas por ser instigado desde o campo profissional, né, e para mim foi muito importante quando em 1990 Foi o ano que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, também alguém pode lembrar, né? Mas, enfim,
pode,
foi importante
três,
por outros
três
motivos.
Gols.
É, exatamente, né? Mas, apesar disso, né, dessa questão, foi o ano que eu ingressei como estagiário no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, o meu estado de origem, e ali começo a trabalhar com defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes, especialmente o direito à educação. Nós ainda vivemos no Brasil, e sobretudo nas grandes capitais do Nordeste, no interior do Norte e Nordeste, é uma situação em que sequer o acesso à escola, a escolaridade obrigatória estava garantida, né? Ou seja, a gente tinha ainda um percentual enorme de crianças em idade de escolaridade obrigatória no ensino fundamental que não frequentavam as escolas, né? E também foi um ano em que a gente fundou na Faculdade de Direito, eu fazia parte desse movimento, o Centro de Assessoria Jurídica Universitária, que a gente chamou a sigla, né, CAJU, coincidentemente CAJU no Ceará, uma coisa que dá muito bem, né? E o Centro de Assessoria Jurídica Universitária era um projeto de extensão também, né, como esse nosso agora, a clínica, colada com os movimentos sociais, na Faculdade de Direito, e os alunos ali, né, o nosso grupo, percebendo, ou seja, que o ensino jurídico era um ensino pouco crítico, muito tradicional, muito positivista, como a gente diz lá, né? Ou seja, o estudo das leis e das decisões judiciais sem considerar o ambiente mais amplo, né, que justifica essas decisões. Então, eu diria, se eu gosto de destacar esse ano, porque eu acho que aí explica um pouco por que eu fui estudar educação, por que eu depois virei advogado de direitos humanos, advogado de direito à educação, e entrando na universidade, né, continuo agora com outro olhar, num outro lugar, né, mas com essa preocupação de que a gente possa olhar as políticas educacionais, e é muito importante isso que a frase do Pedro, né, o lembrar da Declaração de Direitos Humanos, né, ou seja, o objetivo de tudo isso que nós fazemos na universidade, né, a ciência, as pesquisas, os artigos, o objetivo de tudo isso deve ser realizar direitos fundamentais das pessoas. Se não for para isso, né, não tem razão de existir. Né, assim está na nossa Constituição Federal também. Então, obrigado pelo convite.
Ô, Salomão, obrigado, a gente vai falar bastante sobre esse ponto, mas sempre que a gente faz essa pergunta, a gente observa que o pesquisador, professor, cientista, ele sempre começa falando da faculdade. Mas a gente queria saber antes da faculdade, a sua infância. Primeiro que o nome Salomão não é um nome muito comum, né? Eu acho que não é, ou é comum. Você tinha algum apelido? A sua família vem de uma família de advogados? O que que fez você querer fazer direito? Me conta um pouquinho, assim, da época que você vivia na escola, lá no ensino fundamental ou no ensino médio. Como que era você e um pouquinho da sua relação com esse tema naquela época, que eu acho que é mais ou menos quem está nos ouvindo está nesse momento de decisão.
Olha, o Pedro agora está convocando o meu analista aqui, né? Eu preciso ligar para ele. Eu acho que ele deve estar liberado, não sei. Mas, enfim, né? Ou seja, a gente vai lá olhar a infância, né? Mas, Pedro, primeiro, assim, o meu nome, né, é curioso, porque eu lá em Fortaleza, né, você não tem colônias judaicas ou árabes tão consolidadas, né? Então, na verdade, meu nome é bem aleatório, assim, é um nome grande e pesado que tá no Velho Testamento. Minha mãe gostou, meu pai aceitou e ficou isso, né? E a minha preocupação, assim, eu vou trabalhar com essas temáticas, eu localizo muito na história de familiar, ou seja, a história do meu, na família paterna, sobretudo, tem algumas figuras, né, que militaram contra a ditadura militar, foram presos políticos, foram perseguidos, né? E acho que essa história, né, de resistência, enfim, me fez ter curiosidade sobre o movimento de resistência aos governos autoritários na América Latina, né, no Brasil, na Argentina, enfim, no nosso Cone Sul, mas também conhecer experiências de resistência, né, ou seja, tanto desses movimentos como a Revolução Cubana, né, ou seja, toda a história que a gente precisa conhecer para entender, ou seja, as diferentes formas como os povos, né, resistiram aos governos autoritários em defesa de direitos, em defesa de justiça social. Então, eu acho que a partir daí é que eu, enfim, naquele momento ali ainda de definição, né, achei que o direito poderia ser um campo interessante de atuação, né, ou seja, ainda muito pouco claro, enfim, né, o que aquilo ia dar, mas, enfim, essa era a ideia. E na universidade, né, eu gosto de destacar, eu acho que eu destaquei aí, porque eu acho que é um momento, né, e isso tem a ver um pouco com a razão da gente apostar nesse projeto da clínica, né, é um momento também da gente dar essa oportunidade, né, ou seja, de um, digamos, de um engajamento maior do dos estudantes com problemas graves de violações de direitos humanos que persistem no nosso país, no nosso continente, né? E eu acho que a universidade ela tem esse papel também, né, de abrir esses canais de diálogo, de articular, né, ou seja, o estudo com a atuação, né, o ensino com a pesquisa e a extensão, para que a gente possa dar alguma resposta também, né, como instituição a situações de violações de direitos humanos. Não sei se eu te respondi, mas enfim, é o que eu consigo fazer agora, Pedro.
Não, perfeito, perfeito. Carol, agora...
Primeiramente, muito obrigado, um prazer, uma honra estar aqui. Primeiro, Isa, obrigada pelo convite. Graciela, muito obrigada também, Pedro também, né, por ter nos chamado, abrir esse espaço, né? Prazer muito grande estar aqui com vocês. Nossa, Pedro, agora você super me apertou, porque eu estava toda feliz, achando que, já pensando, né, como é que eu vou contar a história a partir da universidade mesmo. E você jogou o negócio lá para trás, né? Bom, eu acho que, não sei, assim, identificar diretamente, né, da onde essa afinidade com o direito, mas pensando um pouco, eu acho que eu sempre fui a mais diferente dos meus irmãos. Então, assim, eu acho que essa questão da igualdade se fez muito presente pessoalmente na minha vida, né, desde muito cedo. Então, essa por outras coisas, né, que vocês podem imaginar que daí decorrem, né? Era uma coisa que, para mim, eu gostaria de estudar, era a questão da justiça, especialmente, né? Eu já entrei na faculdade com muita gana de entender um pouco mais o que era a justiça, como é que funcionava a justiça, né? E, para ser bem honesta, quanto mais eu estudei, um determinado passo foi uma grande frustração em descobrir que era algo bem formal, que era o que estava na lei, enfim, que a gente ainda tinha muito, muito caminho a trilhar, especialmente junto aos direitos sociais, né? Eu acho que a temática da educação também foi uma temática que sempre me tocou, né? Desde a minha graduação, no meu trabalho de final de curso, eu quis estudar e desde aquela época eu tinha essa preocupação, né, de por que que não se efetivam os direitos sociais, em especial o direito à educação? Por que que as políticas sociais e não podem ser judicializadas? Como que a gente não tem um mecanismo de cobrança pela via do judiciário, também pela via do judiciário? Enfim, essa foi uma grande temática na minha vida. Estudei isso na graduação, no meu mestrado, no meu doutorado. Enfim, aí no doutorado eu dei uma pacificada, né? Eu acho que eu compreendi um pouco mais, né, as dificuldades que tem de se judicializar um direito social, né? É uma temática que eu, assim, me apaixono. Ainda hoje eu estudo bastante sobre o tema, eu gosto muito sobre o tema, né? Mas, enfim, acho que me entendi melhor boas dificuldades pessoais que eu tinha em relação a não judicialização de direitos sociais, né? Aprofundando nesse mergulho sobre o tema. Eu ainda sou favorável à judicialização, mas eu entendo alguns constrangimentos que existem e que dificultam muito essa judicialização, né? Mas, enfim, só para a gente falar assim, dessa temática dos meus estudos, né?
Maravilha, Carol. Vamos então saber o que são clínicas jurídicas logo depois da vinheta do Oi, Dica. Salomão, vocês pegaram, tem duas palavras aqui, que são duas palavras que ninguém gosta. Se alguém disser que gosta, não duvido. Ninguém gosta de clínica e ninguém gosta de jurídico. Toda vez que alguém fala uma dessas duas palavras pra mim, eu saio correndo, né? E vocês juntaram clínica jurídica. O que é uma clínica jurídica? E a gente tem que ter medo disso ou não?
Olha, Pedro, realmente, né, a ideia da clínica, né, é uma ideia, enfim, você vai consertar alguma coisa que tá errada, né? Ou seja, primeiro, assim, você presume que tem conserto, né? Porque se que haveria a clínica, né? E você tem esse papel de consertar. Agora, o jurídico, eu acho que a gente fugiu, né, Carol? A gente fugiu do jurídico também, assim como o Pedro, a gente saiu correndo, né? Porque chama clínica de políticas públicas e direitos humanos.
Né? E esse então, é um ponto teve um rebrand. Teve um rebrand, tá?
Exatamente. Legal. Porque qual é a ideia? Mas isso é importante, Pedro, porque a ideia da clínica de políticas públicas e direitos humanos, ela vai, na verdade, né, nascer e ela tem como fonte experiências áreas de clínicas ou de organizações, basicamente, de estudantes, né, e de professores, mas sobretudo de estudantes, que nas faculdades de direito, mais ou menos como aquele movimento que eu mencionei, que eu participei da criação do CAJU, né, que vão, ou seja, além de fazer a crítica ao ensino jurídico no país, essa é uma discussão muito forte nas décadas de 80 e década de 90, né, ao caráter tradicionalista, ao caráter positivista, a pouca incorporação, isso que a Carol mencionava, né, ou seja, parece um escândalo, né, ou seja, que você tem uma faculdade de direito que não se estuda direitos humanos, direitos fundamentais. Então, o que é que estuda lá, né? Aí a gente vai ver, assim, eu tive 378 disciplinas de direito civil, 420 de direito comercial, e não tive nenhuma de direitos humanos, direitos fundamentais, estava dentro de constitucional, ou seja, o constitucional tem que lidar com um conjunto de outras questões, então veja, e quando a nossa Constituição, no artigo 3º, diz, ou seja, o objetivo fundante da República Federativa do Brasil é garantir direitos fundamentais, né? Então, dessa crítica, né, vão surgir esses movimentos, e uma parte desses movimentos vai buscar, ou seja, estabelecer alianças com movimentos sociais, organizações de sociedade civil que acompanham, né, ou seja, que resistem, que propõem ações para garantia desses direitos, né? A gente poderia mencionar direito à moradia, é um tema bastante forte nas clínicas, direito à alimentação, direito de crianças e adolescentes, né? Mais recentemente a temática de combate à violência de gênero contra mulheres, contra a população LGBTQI+, entra também fortemente, combate ao racismo, né? Então, a ideia das clínicas é oferecer, de um lado, um serviço que tem atuado nessas distintas áreas de direitos humanos, mas, por outro lado, ou seja, também servir como um espaço de debate, de formação, de aprofundamento, né? Tanto das ações de ensino, como das ações de pesquisa e extensão que acontecem nas universidades. E a ideia de clínica vem dessas faculdades de direito, né? Ou seja, a gente tem algumas clínicas, né, bastante importantes, na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal da Bahia, a Universidade de São Paulo, né? Ou seja, com experiências de criação de clínicas com esse perfil. E a nossa novidade aqui na UFABC, que a gente tenta consolidar a partir desse ano, né, é a ideia de pensar uma clínica de direitos humanos fora da faculdade de direito, né? Porque nós temos o desafio, eu e a Carol, e os outros professores de direito e políticas públicas, né, que nós que temos na universidade também, temos a dificuldade de ensinar direito, né, ou seja, de dialogar sobre o direito como uma ferramenta para o processo das políticas públicas, né, que é bastante diferente do que se faz numa faculdade de direito, né, Carol? Ou seja, as faculdades de direito em geral vão olhar, vão formar o advogado que vai, eu costumo falar isso na aula, né, ou seja, até para deixar bem explicado para o pessoal, olha, aqui não adianta vocês virem aqui estudar para concurso público, o concurso vai te pedir outra coisa, porque na visão tradicional da faculdade de direito, você forma os advogados que vão litigar contra o Estado, vão atuar contra o Estado como um campo profissional, né? O direito nas políticas públicas tem uma outra perspectiva, é pensar como é que a gente utiliza essas ferramentas da legislação, das decisões judiciais, no processo de construção das políticas, né? Das políticas públicas, das políticas sociais, e o direito é uma ferramenta nessa lógica, é importante que todos, ou seja, que vão lidar com políticas públicas, saibam manejar essa ferramenta. E aí o nosso desafio é como é que a gente constrói essa ideia de um serviço público, né? Que seja uma clínica que vai atender a situações, não muitas, porque a gente não dá conta, mas algumas situações de grave violações de direitos humanos, né? Mas nessa perspectiva do direito para as políticas públicas, né? Não só na perspectiva da advocacia, ou seja, que tipo de conhecimento, que tipo de intervenção a gente pode oferecer, né? Olhando para essa relação entre o direito e as políticas públicas, né? Então, a chave de leitura da nossa clínica, por isso que eu estava brincando com o campo composto pelo direito, mas também pela ciência política, pela sociologia, pela antropologia, né? Por uma formação em ciências humanas no sentido mais amplo, né? Agora, a ideia da clínica é isso, ou seja, talvez a gente aproveita, digamos assim, essa ideia já consolidada, né, de um serviço jurídico, né? Outros vão falar de serviço jurídico, de centro, mas a gente acha que a ideia de clínica ainda tem uma força, né, por essa construção histórica, que não é uma construção nossa, já tem aí uns 40 anos, né, de experiências nacional e internacionais, né, de construção de clínicas com essa perspectiva. A novidade é esse enfoque, né, em políticas públicas.
Ô Salomão, mas só uma pergunta, só para deixar claro, a gente pode confundir ou não deve confundir, então, com assistência jurídica? Não é o local para...
Pergunta importante. Mas é isso, é importante, porque, de fato, são duas perspectivas de serviço, atendimento universitário, né? Ou seja, as faculdades de direito, elas têm, até por uma obrigação curricular, né? Como nós temos que fazer os nossos estágios, ou seja, eles têm serviços jurídicos, né? Serviços são chamados de assistência jurídica. médica, né? Que vão basicamente ofertar, né, atendimento individual às pessoas que precisam de algum acompanhamento jurídico de forma gratuita, em geral, isso com algum convênio com a OAB, com Defensoria Pública, né? Não é essa perspectiva que a gente trabalha, né? A gente trabalha lá no campo do direito, tem a discussão em oposição à assistência jurídica, que é essa visão do atendimento individual, né? Que é a ideia da assessoria jurídica, né? Ou seja, assessoria jurídica universitária, que tem esse papel, ou seja, a gente tem até um movimento nacional de assessoria jurídica universitária que tem essa ideia de trabalhar não na perspectiva de simplesmente ofertar uma petição judicial, uma solução, mas numa perspectiva de trabalhar junto um caso concreto de violação ao longo do tempo, ou seja, não é uma coisa só pontual, como lá na assistência, que o sujeito chega com um problema e eu te ofereço a solução, né? Aqui, a má notícia que a gente tem é que nenhum dos problemas que, em geral, as clínicas jurídicas trabalham tem uma solução fácil, né? Ou tem uma solução imediata, né? Nós estamos falando de problemas estruturais, né? O caso que a gente elegeu para a militarização da educação básica no Brasil é uma situação estrutural, ou seja, que vem sendo agravada nos últimos 10 anos com a atuação de governos de distintos partidos políticos, né? E sem uma perspectiva imediata de resolução, né? Então, a clínica, ou seja, vai pensar juntamente com os movimentos da área da educação, de direitos humanos, que tem resistido a esse processo, como fortalecer essa resistência, né? Levando aquilo que a universidade pode levar, né? Eu costumo dizer que a universidade, ela tem três coisas que os movimentos sociais... mesmo os educadores lá na ponta, né, tem mais dificuldade, que eu acho que a universidade pode oferecer, né? Primeiro, é o mais evidente, né, ou seja, a nossa dedicação ao estudo, à pesquisa, né, que nos permite, com uma certa metodologia, produzir sistematizações, conhecimentos, né, que são úteis a esse processo de enfrentamento em defesa de direitos humanos, né, ou seja, a gente tem condições de fazer isso, porque tem tempo, porque tem dedicação, né? Não se trata de soberba, de dizer que a gente faz algo melhor do que o movimento social, mas na verdade, ou seja, porque esse é o objetivo da instituição, da universidade, vem para lidar. Outra coisa que a gente tem, além dessa perspectiva, né, mais científica, é a liberdade acadêmica, né? Ou seja, nós podemos, na universidade, esse é um valor fundamental a ser defendido, e que não é à toa que ele é atacado cotidianamente, ou seja, nós temos a liberdade de cátedra. Na verdade, mais do que um direito nosso, é um dever nosso, né? Nós temos o dever de sermos críticos, de exercermos a liberdade de pensar, a liberdade, como diz a própria Constituição, né? Ou seja, ensinar, pesquisar, divulgar a arte, o saber, né? Ou seja, isso é um dever nosso numa perspectiva pluralista, né, em relação às concepções também de ciências, concepções de mundo. Isso é o que está colocado na nossa Constituição, né? Então, isso me permite, por exemplo, permite a Carol, permite a qualquer um de nós, ter um estatuto em que a gente pode criticar o governo do partido A, criticar o governo do partido B, do partido C, porque o que nos interessa é divulgar o conhecimento e divulgar a necessidade, por exemplo, né, que é uma posição nossa na clínica, no sentido de dizer que a militarização da educação básica é incompatível com o exercício do direito humano à educação no Brasil. Não interessa quem está militarizando, né? E a gente vai repetir isso em qualquer espaço. No fim, nós temos tempo, né? A gente tem algum tempo. Não tem todo o tempo, mas tem algum tempo para dedicar a essas questões, né? Que um professor, por exemplo, que está lá na sala de aula, na ponta, numa escola pública, né? Em São Paulo, em qualquer outro estado do Brasil, em geral não tem, né? Ou seja, o professor de uma escola militarizada, né, tem um contexto muito diferente do nosso. Então, a gente tem algum tempo a doar para essas, a gente poderia falar, para essas causas, para esses movimentos, né? Então, esse é o sentido também da clínica nessa perspectiva da assessoria universitária e não na perspectiva da assistência, né? Ou seja, como a gente costuma dizer, construir uma relação mais profunda, né? Ou seja, de fortalecimento dessas. É tanto que um dos requisitos nossos para atuar, né? Eu já vou falando algumas coisas sobre a nossa experiência mais recente. A gente tem dois requisitos para escolher um caso, por exemplo, para atuar, né? O primeiro é que você, de fato, né, tenha reconhecida que a situação é uma situação de violação estrutural de direitos humanos no Brasil. Ou seja, no caso da militarização, o Comitê Desk dos Direitos da Criança, da ONU, já disse que é uma violação. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já reconheceu que é uma violação de direitos humanos. Segundo, é que existam movimentos sociais resistindo e que queiram e que possam contar com a nossa participação, com a nossa ajuda. Porque a gente acredita também que fazer coisa sozinho, né, produzindo teses, documentos a partir da universidade, mas que isso não, sem que isso seja incorporado numa estratégia mais ampla de resistência, isso não produziria resultados, né? Então a gente trabalha também com essa perspectiva e é isso, ou seja, nada, como repetindo, né, nada disso com a ilusão de que a gente consegue uma solução, né, imediata, né, como poderia transparecer na lógica de uma clínica, né? Você vai lá, é atendido, mas não é isso, ou seja, a ideia é fortalecer quem tem resistido numa perspectiva de superação de violações estruturais que são de difícil superação, mas que, ou seja, que o processo de resistência e de superação é necessário, né? Ou seja, Jefferson, é disso que se trata, né?
Mas para falar especificamente deste caso, só para entender, a clínica, vocês não foram usados por um grupo de estudantes da escola? Por quem vocês são mobilizados nestas causas, nesta causa específica?
Posso, eu acho que eu queria colocar o seguinte, a gente, nesse primeiro ano, né, de atuação da clínica, a gente priorizou, ou seja, atuar num caso, né, em que algum de nós, no caso eu, né, ou seja, a gente já tinha alguma relação orgânica, né, entendendo que a gente tinha todo o processo de implementação do projeto e a ideia também de ir experimentando metodologias de trabalho também na universidade, né, ou seja, o que funciona, o que não funciona, né, considerando isso, ou seja, que a gente está falando de um desenho de clínica de direitos humanos um pouco diferente daquele adotado nas faculdades de direito, né. Então a gente acabou, na verdade, por uma articulação que a gente chama articulação contra ultraconservadorismo na educação brasileira, que reúne dezenas de organizações do campo da educação, do campo de direitos humanos, do campo feminista, do campo de organizações contra o racismo, né, que se articularam basicamente nos últimos anos, sobretudo durante o governo Bolsonaro, como uma articulação de resistência a processos como a militarização, como a censura, como a perseguição a professores, né, e construíram essa articulação, ou seja, e o tema da militarização é um dos temas que mais preocupa essa articulação e basicamente eles pediram, né, haviam pedido, ou seja, apoio, né, no sentido de construir uma estratégia mais permanente, né, nacional de enfrentamento a esse processo da militarização da educação que foi disseminado pelo país, né. Foi a partir desse chamado, ou seja, que a gente já tinha a ideia da clínica, que a gente, né, ligou uma coisa a outra, ou seja, então há uma demanda de movimentos sociais e organizações do campo dos direitos humanos, que é um dos critérios, há uma violação massiva de direitos humanos, que é um outro critério, a gente, por outro lado, está começando com esse projeto, vamos por aí, ou seja, para os próximos períodos, né, é justamente como construir a atuação em outros casos, em outros contextos, né, e uma coisa que a gente também gostaria de avançar, né, ou seja, isso, infelizmente, assim, a própria estrutura burocrática da universidade, né, nos leva a que os projetos sejam projetos de professores, né, mas a gente queria construir uma gestão, né, a gente pensa em construir uma gestão colegiada, compartilhada com estudantes e com esses movimentos atendidos, né, uma coisa que a gente começa a discutir e a implementar a partir desse ano, considerando que boa parte das experiências de centros de direitos humanos, centros de clínicas, né, ou seja, tem esse desenho, né, de uma gestão mais compartilhada, um processo mais horizontalizado do que é aquele que burocraticamente as universidades aceitam, né? Esse é um desafio também que a gente quer levar para frente.
Complicada de responder, mas como vocês acham que a clínica jurídica ela reduz as desigualdades sociais?
Eu acho que assim, acho que não tem uma resposta direta, um caminho direto, né? Assim, olha, a clínica atua dessa forma e essa atuação vai levar imediatamente, né, a redução da desigualdade social. Mas o que tem, que eu acredito, pelo menos, né, a gente aposta a nossa ficha nesse sentido também, que ao você lutar pelo aprimoramento, né, de uma política pública, né, que é isso que o Salomão estava falando quando ele fala de questões estruturais, né, uma política pública tornando-a mais universal, mais acessível, né, e não num ambiente em que o aluno se sinta coagido a ter determinado comportamento, a não ter liberdade para usar ou se expressar como ele pretende, né? Ou mesmo o professor que não vai poder, na sua inteireza, estar ali, né? E colocando reflexões que ele acha, que ele julga pertinentes para trabalhar determinada concepção de ensino. Então, assim, eu tô dando exemplo bem voltado para esse caso que a gente está trabalhando, né? Que é a militarização do ensino, do ensino básico, né? Eu acho que ao dar esse passo, né, de tentar juntar força com os movimentos sociais para que se entenda essa concepção de como ocorre essa violação, né, ao direito à educação, à efetivação plena do direito à educação e aos princípios, né, expressamente previstos ali no artigo 206 da nossa Constituição Federal, eu acredito que é um passo nesse sentido. sentido, né, de promoção de direitos e redução de desigualdades, porque você está colocando as possibilidades dos diversos estudantes, né, de realmente efetivarem o seu direito à educação e não usufruírem dele de forma, vamos lá, enviesada, vamos colocar assim, né, sem a sua potencialidade de que aquilo realmente seja explorado, tal como um docente que se preparou ali, né, para ministrar a aula possa ter liberdade de falar, né, e realmente dar o conteúdo sem medo, né, de ser, sofrer algum tipo de coerção ou eventualmente, né, até um afastamento, né, que a gente ouviu alguns relatos nesse sentido, enfim. E de forma, acho que um pouco mais direta, né, eu acho que antes, pessoas que fazem parte, né, da clínica, no momento a gente só tem estudantes, mas é bom esclarecer que a gente está aberto, inclusive, para pessoas que não sejam estudantes universitários e queiram participar, né, da clínica. Ela está no âmbito da extensão universitária, então contar com pessoas também que não sejam universitários, bom, tem as pessoas que estão participando das ONGs, com certeza elas estão ali representadas, né, mas eu estou dizendo ainda de forma mais ampla, né, para outras pessoas que não estejam nas ONGs, que não estejam como estudantes da faculdade, gostaram do assunto, se interessaram pelo tema e desejam participar, isso para a gente é muito interessante, né, que venham juntar forças nesse nosso movimento. Então, eu acho que a partir do momento que você também dá para essas pessoas que estão ali participando junto com a gente a possibilidade delas construírem conjuntamente esses instrumentos e mostrarem um caminho de possibilidade, né, institucional para resolver esse tipo de conflito, né, não é o único caminho, mas é um visa, vamos lá, né, para essas pessoas que estão participando ali da clínica, abrindo assim, meios delas visualizarem outras oportunidades de como resolver aquele tipo de conflito para outras situações, não só para essa situação que estão participando hoje, né? E como o Pedro já falou aqui, o direito de fato é uma ferramenta muito técnica, né? Mas eu acho que só deles saberem que tem essa potencialidade de atuação, isso já é um ganho. Já é um ganho para eles colocarem outras questões, eventualmente chamando outros juristas também, enfim, em outros setores de suas vidas profissionais.
Nessas clínicas, né, vocês têm representantes, por exemplo, nesse caso específico, de pessoas, estudantes ou docentes das escolas militarizadas que demandaram vocês?
Então, a gente tem sim representantes de professores, particularmente, né, que eles estão em contato com o professor Salomão, né, esses representantes, e aí eles produzem uma série de documentos, itos, que já tenha um movimento social que já lide com essa questão e a gente vai potencializar esse movimento social, né, por quê? Porque sozinhos a gente não dá conta. Quando a gente vai para a judicialização dessas políticas estruturais, é algo bem complexo, e aí você precisa entender muito daquele direito específico que está sendo discutido, de como que aquilo está intervindo na política pública, para que a nossa intervenção ela seja de fato algo que potencialize, né, que seja um recurso jurídico para potencializar aquele movimento que já está discutindo aquela questão, que já está apontando violações de direitos em determinados temas, entendeu? Até para realmente ter sentido, né, a nossa atuação. Então, no caso da educação, acho que tanto eu como o Salomão, a gente acompanha um pouco mais, né, esse movimento de judicialização dos direitos à educação. E o Salomão, particularmente nessa questão da militarização do ensino, ele já tinha contato com esses grupos antes, então ele manteve esse contato. Muitas das informações que a gente recebe, né, advém desses professores. A gente chegou em que eles meio que pautaram a gente, assim, né, recheando várias informações que são da vivência deles mesmos, né? Tipo, por exemplo, as violações que ocorrem em sala de aula ou que eventualmente um ou outro ali sofrem ou ouviram falar nas suas escolas. Então, são realmente dados fáticos que é de quem está na ponta e vivenciando mesmo aquela situação, né? Não é algo em abstrato que a gente está olhando para a norma e acha que houve uma violação, né? Então, a gente, acho que esse embasamento fático que eles trazem, eu acho que é fundamental, até para a gente ter um subsídio para realmente apontar, assim, né, nesses instrumentos jurídicos que a gente está elaborando, né, tanto para os organismos internacionais, como, né, agora que nós estamos confeccionando uma petição para o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que esse embasamento fático, né, de quem vivencia essas situações, ele é fundamental para que o negócio fique muito bem respaldado, e aí a gente junta com o conhecimento jurídico e com outras argumentações que também eles contribuem, né? Quando a gente fala que é algo construído a várias mãos, a gente, na faculdade, na universidade, né? Os estudantes constroem junto com a gente, né? Então, a gente está no momento que a gente divide os itens, né, dessa petição que está sendo elaborada. Eu falo, gente, então vocês vão agora fazer a redação, né? Depois a gente dá um nosso toque juridiquês ali, não tem problema. Mas quem vai fazer essa redação inicial vão ser os estudantes. E eles já estão começando a fazer isso, né? Então, eles aproveitam um pouco do material que já foi enviado para a gente pelos professores e estão fazendo a redação dos trechinhos que a gente combinou. Estão levantando cada um numa parte, estão levantando outras informações também, enfim. E aí, depois que a gente termina essa primeira compilação, o Salomão passa isso para essas outras, né? Essa rede de colaboradores que estão junto com a gente também, esses outros professores, para ver se eles querem complementar, alterar, enfim. É algo construído conjuntamente, né? O diálogo só não é mais forte, assim, mais direto com esses professores, porque é uma rede grande de professores e às vezes fica muito difícil casar as agendas, né? Da universidade, dos alunos que têm ali as suas demandas, né? E as nossas reuniões são na parte da tarde, né? Então, isso é que os professores participem dos encontros na parte da tarde. A gente já conseguiu, né? Em duas ocasiões a gente fez encontros conjuntos, a gente trouxe pessoas também para falar com os estudantes, mas essa reunião mais ampla, ela é um pouco mais difícil, né? Não é sempre não.
Professora, quando a gente fala de direitos humanos e a violação dos direitos humanos, né, não é uma coisa, imagino, tão trivial, né? De a gente chegar a uma situação em que vocês fazem análise e falam, não, efetivamente isso aqui é uma violação, e às vezes não é, né? Quer dizer, você tem essa complexidade do trabalho de vocês, né? Como vocês lidam com isso? Quer dizer, como é que vocês fazem essas... Porque você está falando muito do caso da militarização, mas eu estou entendendo que ele já era um caso que não que veio pronto, vamos dizer assim, mas que ele já estava bastante discutido, né? Mas quando é uma coisa nova, como que se dá esse processo, né? Como que se dá esse olhar de vocês para o que é violar os direitos humanos, né? Como que...
Vamos lá, né? Eu vou te responder agora. Eu tive essa experiência ainda na clínica, né? De políticas públicas e direitos humanos. Mas o que a gente deseja é exatamente que a gente, enfim, novos casos cheguem, né? Até por demandas de, eventualmente, movimentos sociais, associações, pessoas que estão lidando aí com uma situação e que estão vendo que haja um problema, né, na política pública e que realmente a gente talvez possa tentar localizar onde está o problema e dar uma contribuição, né, para potencializar aí esse movimento desse movimento social. Como é que a gente faz, né? Eu acho que vai muito de como a gente vai entender como é que são colocados os fatos, né? Analisar como é que está sendo, né, interpretado o direito sobre aquela determinada situação. E é um movimento, eu acho, que muito aberto para escuta, né? Do que o outro vai dizer para a gente, aonde está sendo violado, como que está sendo violado. E aí sim a gente vai refletir e tentar construir isso com a linguagem do direito. Por isso que ter essa parceria com o movimento social, ela é muito fundamental para a gente, porque a gente vai tentar fazer essa construção dentro da linguagem do direito, né? Ver, analisar, né, se realmente há essa viabilidade de construção e como que a gente poderia pensar em pautar esse assunto, né? Como que contribuir para, de alguma forma, fortalecer aquele movimento.
Ô, Carol, a gente, sempre que eu falo do Ciencion, a gente fala que a gente faz um programa de rádio aqui, mas a gente não tem na UFABC uma faculdade de artes ou alguma coisa que nos auxilie a produção. A gente não tem mídia, a gente não tem rádio e televisão. E você acabou de falar uma coisa muito interessante. Vocês tentam potencializar sobre o olhar do direito, que eu acho esse ferramental incrível, né? É um ferramental que tem que ser muito valorizado e é muito valorizado pela sociedade, né? Mas a gente não tem uma faculdade ou um curso de direito aqui, né? Como que isso impacta esta clínica, que a gente está chamando de clínica jurídica, a gente já sabe o nome completo dela, mas como que isso impacta, né? Você comentar com um aluno que não está fazendo direito, direito, o juridiquês, e às vezes ele não vai entender determinadas... Ó, você não...
Uma formação. Por isso que, assim, é um pouco o que o professor Salomão falou, não é algo que... rápido, que você consiga resolver em um encontro só e já sair com uma resposta, né? Então, esse ar de clínica jurídica que a gente... que ele afastou logo de cara, né? Do tipo, olha, a gente não vai ser assim, né? Não é uma assistência nesse sentido, é uma assessoria em que a gente vai começar a discutir com os alunos. Muitos alunos que entram que se matriculam, né, na nossa clínica, eles nunca tiveram nenhuma ponta, assim, de contato com o direito. Então, como é que a gente faz? A gente faz algumas capacitações, desde uma explicação geral, né, do tipo, olha, quais são os instrumentos jurídicos que nós vamos trabalhar aqui? Essas e essas peças vocês precisam ler para a gente minimamente uniformizar aqui a leitura, e a partir disso a gente vai começar a discutir outros pontos, documentos da ONU, decretos, né? Então, a gente meio que vai ter uma pasta, assim, em que eles vão ter acesso a esses documentos, e a gente vai junto com eles, explicando, tendo homogêneo ali para o grupo. É claro que, assim, a gente também não tem uma obrigatoriedade nem mecanismos para que aquele aluno que entrou no primeiro encontro fique até o final. Eles têm absoluta liberdade de participar dos encontros, né? Nos três quadrimestres, ou não, né? Então, alguns alunos estão com a gente há mais tempo e outros não, outros entraram agora. E, lógico, esses que entraram agora, eles talvez estejam ainda um pouquinho perdidos, e vários falam para mim, professor, ainda estou muito perdida. Falei, gente, não tem problema. Vamos colocando a mão na massa e a gente vai conversando, né? E é meio que uma tentativa de quem entrou depois, a gente ir recuperando o prejuízo ao longo do momento em que está sendo discutido ali. No caso, a gente está agora fazendo essa petição que eu falei para vocês, né? Que a gente vai tentar participar como amicus curiae de um caso que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, aí alguns alunos, eu passei umas tarefinhas no último encontro, eles, nossa, professora, mas eu estou completamente perdida. Falei, não tem problema, você vai fazer assim, assim, assado, a gente vai discutir, e na próxima aula a gente vai continuar, e uma hora você vai estar mais se sentindo mais cômodo junto desse linguajar do direito, né? Ou se não tiver ainda, a gente vai tentar te traduzir, tentando te orientar quais as leituras que você tem que ter para poder acompanhar, né? Então assim vai. É isso, a Universidade Federal do ABC não tem, né, um curso voltado diretamente para o direito, mas a gente entende que não há nenhum prejuízo nesse sentido, justamente porque o nosso objetivo não é ser uma clínica jurídica, né, em que a gente teria que fazer uma assistência no caso a caso, e os alunos terem um preparo para lidar, né, individualmente com aquele caso específico. É algo que a gente faz em conjunto, né, com os estudantes e com quem mais está querendo ali participar com a gente. Então, não ter conhecimento prévio em direito para a gente não é nenhum requisito e nenhum prejuízo, porque a gente vai trabalhar com esses ferramentais ao longo do nosso ano aí, né, acadêmico. Então, a gente entende que não tem esse prejuízo. Pelo contrário, a gente tem uma oportunidade aberta para que os alunos queiram aprender também, né, como é que funciona na prática alguns desses instrumentos, né, como é que eles funcionam, como é que a gente pode ir redigindo e pensando, né, porque é isso. Eu acho que o direito, ele tem um pensar muito específico, né? De tentar olhar para o geral, ver os fatos que você tem e enquadrar nessas normas, né? Esses fatos, enfim, para mostrar eventuais violações, né? Então, é um raciocínio que a gente vai trabalhando ao longo do curso, tá? Ao longo do curso, não, gente, desculpa, não é curso. Ao longo dos encontros na clínica.
De uma certa maneira, professora, o que você está falando para a gente é que falar de políticas públicas e direitos humanos envolve, na verdade, muitos outros conhecimentos que não só os jurídicos, né? E é exatamente por isso que, de certa forma, a clínica de vocês não estarem numa faculdade de direito, não é que não tem problema, né? Problema de melhor ou pior, né? Mas é tudo bem.
Deixarem um recado para os ouvintes, né, para os estudantes da graduação e da escola pública.
Gente, então, enfim, queria agradecer a oportunidade, né, dessa conversa. Eu acho que foi super rica, interessante poder participar do Ciencion, que a gente já tem acompanhado aí. O Ciencion me acompanha também em vários momentos, né? A gente vai ouvindo esses podcasts e fazendo outras coisas. Acho que é uma coisa que ficou, né, e e é bacana. E dizer, enfim, convidar também, né, as pessoas que estão ouvindo a conhecerem o projeto, a clínica. A nossa intenção é seguir com esse projeto em 2024. Isa falou, né, que não é, ou seja, não é comum, né, a gente ter essa perspectiva. O Pedro também tinha falado isso, né, instrumental do direito, né, ou seja, a partir, sobretudo, de quem está lá nas políticas públicas, de quem está lá nas relações internacionais, né, mesmo nos nossos bacharelados interdisciplinares, né, e faz a disciplina, isso a gente trabalha bastante casos, né, Carol, nas disciplinas, casos práticos, mas, ou seja, a ideia de que você, além da sala de aula, pode ir lá, colocar a mão na massa, né, e de fato construir posições, construir intervenções, né, pode levar uma petição para o Sistema Internacional de Direitos Humanos, como a gente fez, né, ou seja, apresentando documentos para a ONU, para o Comitê de Direitos Humanos, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, para a Comissão Interamericana, um documento como a gente está trabalhando agora para entregar até o final do ano para o Supremo Tribunal Federal, sobre o tema da militarização. São coisas muito concretas, né, que articulam lá o que a gente debate na sala de aula com o trabalho que a clínica faz e dá, de fato, ou seja, além dessa oportunidade de conhecimento, né, dá bastante sentido também para tudo que a gente faz na universidade, né, ou seja, tentar levar a nossa contribuição para ter um mundo melhor, um país melhor, né, ou seja, menos violento, com menos militarização, com mais direitos para as pessoas, né. Eu acho que essa é a ideia também, né, ter esse espaço de conversa, né, na universidade. A gente sabe que tem várias pessoas, vários projetos que estão com essa preocupação, fazendo isso, né? A clínica é mais um dos projetos que tem essa perspectiva, né? Vem se somar e a gente deixa o convite. Eu sei que a Carol vai reforçar ainda mais esse convite aí, tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
E que mensagem você gostaria de deixar, professora?
Olha, eu acho que a ideia da clínica, por mais que ela tenha começado ali, né, de cima para baixo, como se diz, né, dos professores para os estudantes, eventualmente a comunidade, a ideia é, como o professor Salomão já falou, é que haja uma horizontalidade nesse sentido, né, que os estudantes realmente encampem essa ideia e queiram, junto com a gente, tocar isso, né, porque sozinhos a gente acho que não consegue, não tem braços para dar conta, né, dessas formulações, das diversas questões que vão ali e a gente tenta esmiuçar para poder compreender melhor a violação geral do direito que a gente está abordando, né? Então, assim, estudantes que estejam ouvindo, vocês são muito bem-vindos. Aberta, é um espaço que está sendo aberto para vocês, especialmente, né? E a gente espera poder contar com a presença de vocês aí no nosso próximo ano, para que a clínica se fortaleça e continue, né, nos próximos anos. Acho que seria essa a minha mensagem. Eu agradeço muito pelo espaço, é muito importante para a gente contar aqui com o Ciencion. Muito obrigada.
Então, muito obrigado, Carol. Muito obrigado, professor Salomão. Obrigado, Isa.
Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês no Ciencion. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora Carol. Obrigada, Pedro, Graciela.
Obrigado, Graciela, pela pauta junto com a Isa.
Obrigado, Pedro, por estar aqui com a gente de novo, sempre, né? Dando apoio nas ideias que a gente tem. Na verdade, eu quero agradecer a Isa, porque a ideia foi dela trazer essa temática super interessante. Adorei, Carol, Salomão, pelas explicações, aprendi um monte. E quanto mais a gente fica aqui no CSU, mais a gente descobre que a gente não sabe nada, né? Mas
nada.
É muito bom.
Não, exatamente isso, não sabe nada. E foi uma verdadeira luta contra as agendas aí, né? Por incrível que pareça, a gente tem bastante coisa, pelo menos está marcado nas agendas, né? E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, que agora chama X, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Pode mandar e-mail se quiser. Se quiser vir nos visitar aqui na UFBC, a UFBC é aberta e você pode entrar. Você sabe, Graciela, que eu tenho um aluno, né, que é meu aluno de mestrado, e a mãe desse meu aluno de mestrado achava que não poderia entrar na UFBC. Você acredita nisso?
Acredito.
E ele fez a graduação na UFBC e ela acha até hoje que ela não pode entrar aqui. Então, a UFBC tem catraca? Tem catraca, mas só você ir lá falar com as nossas queridas atendentes ou atendentes, fala com eles, com elas, elas vão deixar você entrar facilmente, não se preocupe com isso. Então venha nos visitar aqui também na UFABC. A gente volta, como disse a Isa, no próximo Fóton ou no próximo Ciencion, que está sempre todos os meses por aqui. Obrigadão, até mais. Tchau! Thank you.
Este programa foi editado por André Luiz.